acerca de esto, hermanos, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Capítulo 6, versículo 1.
En el 6:1 dice: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios.
Versículo 4.
Y el 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,
hasta el final del 6.
Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
Pai, mais uma vez nós colocamos esse tempo da tua palavra debaixo das tuas mãos.
Padre, una vez más ponemos este tiempo de la palabra en tus manos.
Pedimos a tua ajuda nesta hora.
Pedimos tu ayuda en esta hora.
Venha sobre nós de uma maneira muito especial.
Ven sobre nosotros de una manera muy especial.
Que o Senhor possa trazer a vida e a revelação da tua mente nesses textos que acabamos de ler.
Que puedas traer la revelación y la vida de la revelación de tu mente en estos textos que acabamos de leer.
Fala ao teu povo mais uma vez no nome de Jesus.
Habla a tu pueblo una vez más en el nombre de Jesús.
Amém.
Amém.
Amados irmãos, irmãs, nós vamos estudar a terceira advertência sobre contra a apostasia aqui na Epístola aos Hebreus.
Hermanos y hermanas, vamos a estudiar la tercera apostasía o advertencia que vemos aquí en la Epístola a los Hebreos.
Aqui nós vamos ver em duas partes.
Y lo vamos a ver en dos partes.
A primeira parte trata do perigo da imaturidade.
Y la primera parte habla de ese peligro de la inmadurez.
Porque a imaturidade atrasa o mover de Deus.
Porque la inmadurez retrasa el mover de Dios.
Do outro lado, nós vamos tratar sobre o perigo daqueles que são maduros.
Y por otro lado vamos a tratar el peligro de aquellos que son maduros.
Porém, eles fracassam.
Pero que fracasan.
Então vamos ver esses dois pontos.
Vamos a
ver os dois pontos.
Vamos a ver estos dos puntos.
Em primeiro lugar, os textos que acabamos de ler. Observe bem.
En primer lugar, en estos textos que acabamos de leer,
veja que o autor desta epístola, ele diz assim, a esse respeito.
Y vemos que aquí el autor de la epístola nos dice así como acerca de esto.
O que significa que ele vai nos levar a meditar sobre o contexto.
O sea, esto quiere decir que él nos va a llevar a meditar sobre el contexto.
Muitas vezes a nossa pressa na leitura da palavra.
Y muchas veces nuestra prisa.
Pressa, apressado.
Como rápido, sí.
Rápido.
Y muchas veces cuando leemos de una manera rápida la palabra,
nós perdemos a sua revelação.
Perdemos su revelación.
Observe, ele diz a esse respeito.
Y observe que aquí dice acerca de esto.
Qual é o assunto aqui que ele está tratando?
E qual é o assunto que ele está tratando aqui?
Se você lê os versículos 1 a 10.
E se você lê os versículos del 1 al 10.
O autor desse epístola está falando de um dos maiores temas aqui desta epístola.
El autor de esta epístola está hablando de uno de los mayores temas que se tratan aquí en esta epístola.
É sobre o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedec.
Y es acerca del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec.
Veja no versículo 1.
Miren ahí en el versículo 1.
Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus. Verso 1, capítulo 5.
7, sí.
5:1.
En el 5:1, sí, gracias. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere.
Versículo 5.
Versículo 5.
Así también Cristo a sí mismo no se glorificó para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificó aquel que dice: Tú eres mi Hijo, yo hoy te gerei.
Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy.
Então, se você observa bem,
entonces, si usted observa bien,
você vai ver que desde o versículo 14 do capítulo 4,
usted se dar cuenta que desde el 4:14,
o autor dessa epístola ele vem tratando sobre o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque.
Usted se da cuenta que el autor está tratando acerca del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedeque.
Deixe-me colocar alguns textos para poder mostrar algo bem especial para vocês.
Y permítame mostrarles algunos pasajes para mostrarles algo muy especial a ustedes.
Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5.
Abra su Biblia en Romanos capítulo 5.
Veja, por favor, os versículos 8 a 10.
Y miremos los versículos del 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Observe bem esses textos.
Observe bien estos pasajes.
Vejam no versículo 8.
Miren ahí el versículo 8.
Diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus, ele mesmo, morrido por nós.
Dice que Dios muestra su amor para con nosotros en el hecho en que su propio Hijo Cristo Jesús murió por nosotros.
Cuando nós éramos pecadores.
Cuando éramos pecadores.
Ahora preste bastante atención.
Ahora preste bastante atención.
Olha o versículo 9.
Miren el versículo 9.
Ora, muito, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue.
Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre.
Seremos por ele salvos da ira.
Por él seremos salvos de la ira.
Agora observe o versículo 10.
Agora observe o versículo 10.
Se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho?
Porque se sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus por la muerte de su hijo?
Muito mais, tendo sido reconciliados, seremos com ele salvos. Seremos salvos pela sua vida.
Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Aquí está algo muito especial.
Y aquí hay algo muy especial.
A obra de Cristo como nosso Salvador.
La obra de Cristo como nuestro Salvador.
Se divide em duas partes.
Se divide en dos partes.
Aquilo que ele nos salvou pela sua morte.
Aquello de lo que él nos salvó por su muerte.
E a salvação pela sua vida.
Y la salvación por su vida.
A primeira nos mostra a salvação na cruz.
La primera nos muestra la salvación por la cruz.
E a segunda nos mostra a salvação no trono.
Y la segunda nos muestra la salvación del trono.
Como o nosso Salvador na cruz.
Como nuestro Salvador en la cruz.
Ele é o nosso Redentor.
Él es nuestro Redentor.
Mas como nosso Salvador no trono.
Pero como nuestro Salvador en el trono.
Ele é o nosso Sumo Sacerdote.
Él es nuestro Sumo Sacerdote.
O que ele está fazendo agora?
Lo que él está haciendo ahora.
Nos salvando pela sua vida.
Nos salvó, no nos salvó, sino por
nos salvando.
Nos está salvando por su vida.
Então hoje nós estamos sendo salvos pela sua vida.
Entonces hoy estamos siendo salvos por su vida.
Observe o versículo 9.
Observe ahí el versículo 9.
Ora, muito mais sendo agora justificados.
Pues mucho más siendo ahora justificados.
Seremos salvos por ele da ira.
Por él seremos salvos de la ira.
Depois ele diz mais embaixo, no versículo 10.
Y ahí en el 10 dice.
Muito mais sendo reconciliados.
Mucho más aún siendo reconciliados.
Seremos salvos pela sua vida.
Seremos salvos por su vida.
Talvez você nunca tenha meditado nisso.
Quizás usted nunca haya meditado en esto.
Porém, você precisa saber que agora ele está nos salvando.
Pero usted necesita saber que él ahora nos está salvando.
Essa salvação, ela abrange dois pontos importantes.
Y esta salvación comprende dos puntos importantes.
Nosso espírito é salvo quando cremos.
Nuestro espíritu es salvo cuando creemos.
E aí quando cremos, nós nascemos de novo.
Ahí cuando creemos, nacemos de nuevo.
Aí nós recebemos a justificação pelo sangue de Cristo Jesus.
Y ahí recibimos la justificación por la sangre de Cristo Jesús.
Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Y no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús.
Esta é a salvação da cruz.
Esta es la salvación de la cruz.
Mas a salvação que ele está agora operando em nós pela sua vida.
Pero la salvación que él está operando ahora en nosotros por su vida.
É como um sumo sacerdote.
Es como sumo sacerdote.
Ele está nos conduzindo à sua glória.
Él nos está conduciendo a su gloria.
Agora ele está salvando a nossa alma.
Agora ele está salvando nossa alma.
E por último ele salvará o nosso corpo.
E por último ele salvará nosso corpo.
Esse corpo corruptível.
Este corpo que se corrompe.
Ele será revestido da incorruptibilidade e da imortalidade.
Será revestido de incorruptibilidade e de imortalidade.
E a segurança que eu tenho desse revestimento da incorruptibilidade e da imortalidade.
E essa segurança que eu tenho esse recobrimento da imortalidade e da incorruptibilidade.
É que lá no trono.
Es que allá en el trono,
nós temos agora.
Tenemos ahora.
Um sumo sacerdote.
Un sumo sacerdote.
Ele intercede por nós.
Que intercede por nosotros.
Ele está ministrando Deus para nós.
Ele está ministrando a Deus para nós.
Ele é um paracleto no trono.
Ele é el paracleto en el trono.
Em João capítulo 14, versículo 16.
Em Juan capítulo 14, versículo 16.
Senhor Jesus disse.
Jesús dice.
Eu rogarei ao Pai.
Yo rogaré al Padre.
E ele vos dará outro consolador.
Y él os dará otro consolador.
Essa palavra outro.
Esa palabra otro.
Vem de um termo no grego.
Viene un término en el griego.
Fala da mesma essência.
Que habla como de la misma esencia.
Do mesmo caráter.
Del mismo carácter.
Da mesma substância.
De la misma sustancia.
Então veja, amados irmãos e irmãs.
Entonces miren, amados hermanos y hermanas.
Nessa tão grande salvação.
En esta tan grande salvación.
Nós temos um paracleto habitando dentro de nós.
Nosotros tenemos al paracleto habitando dentro
de nosotros, Santo.
Que es el Espíritu Santo.
Y nós temos um paracleto no trono por nós.
Y tenemos un paracleto que está en el trono por nosotros.
É o nosso Senhor Jesus Cristo.
Que es nuestro Señor Jesucristo.
Esta não é uma salvação qualquer.
Eso no es cualquier salvación.
Essa é uma tão grande salvação.
Esa es una gran salvación tan
grande. Aleluias por isso.
Aleluya por eso.
Então, amados irmãos, o autor dessa epístola está tratando justamente da salvação pela vida.
Então, amados irmãos, o autor desta epístola está falando precisamente da salvação por la vida.
O ministério sumo sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo.
Que é o ministério do sumo sacerdote de nosso Senhor Jesus.
Quanta riqueza existe nesse assunto?
E quanta riqueza há neste assunto?
Quanta altura, quanta largura?
Quanta altura, quanta largura?
Imagine o comprimento e a profundidade deste assunto.
Imagínense as medidas e a profundidade deste assunto.
Porém, ele diz.
Sin embargo, él dice.
Sobre este assunto, eu tenho muitas coisas que vos dizer.
Sin embargo, él dice, sobre este assunto tengo muchas cosas para decirles.
Coisas difíceis de explicar.
Cosas difíceis de explicar.
Porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir.
Porquanto os habéis tornado tardios en oír.
Então aqui eu quero que você observe algo.
E eu quero que aqui vocês observem algo.
Quando ele diz assim, temos muitas coisas que dizer e difíceis.
Quando ele diz, tenho muitas coisas por dizer-lhes que são difíceis.
O sentido aqui é difíceis de interpretar e difíceis de explicar.
E o sentido aqui é difíceis de interpretar e difíceis de explicar.
E porém vocês têm se tornado tardios.
E además vocês se han tornado tardios.
Agora eu quero que você preste atenção aqui.
E agora eu quero que você preste aqui atenção.
O que significa a palavra tardios?
Que é o que significa a palavra tardios?
O termo grego desta palavra dá a ideia de preguiçosos.
O término griego desta palavra dá a ideia de perezosos.
Indolentes.
Indolentes.
Há uma interpretação desta palavra em Lucas capítulo 24.
E há uma interpretação desta palavra em Lucas capítulo 24.
O versículo 25.
En el versículo 25.
O Senhor Jesus disse assim.
El Señor Jesús dice así.
Necios y tardos de corazón.
Necios y tardos de corazón.
Para creer en todo lo que los profetas dijeron.
Para creer en todo aquello que los profetas dijeron.
Aquí la palabra tardos fala de una persona indolente.
Y aquí la palabra tardo se refiere a una persona indolente.
Un comportamiento insensível à palavra de Deus.
Um comportamento insensível à palavra de Deus.
Isso é muito sério, irmãos.
Isso é algo muito sério, irmãos.
Porque aqui nós temos mais uma evidência porque não temos avivamento.
Porque tenemos aquí una evidencia más acerca de por qué no tenemos un avivamiento.
Por causa da imaturidade.
Por causa de la inmadurez.
A imaturidade impede o avivamento.
La inmadurez impide el avivamiento.
Muitas vezes Deus quer avançar.
Muchas veces Dios quiere avanzar.
Mas ele não pode avançar por causa da nossa indolência.
Pero él no puede avanzar a causa de nuestra indolencia.
Este é um grave problema espiritual.
Y ese es un gran problema espiritual.
Nós temos que crescer.
Nosotros tenemos que crecer.
De maneira pessoal e de maneira congregacional, nós temos que crescer.
Tenemos que crecer tanto de manera personal como de manera congregacional.
A vida cristã é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito.
E porque la vida cristiana es como la luz de la aurora que va brillando, brillando y brillando hasta que el día es perfecto.
A palavra perfeito na Bíblia traz a ideia de maturidade espiritual.
E essa palavra perfeito na Bíblia traz a ideia de madurez espiritual.
Se nós não buscamos a maturidade espiritual,
se nós não buscamos essa madurez espiritual,
nós estamos atrasando a obra de Deus na nossa vida e também nós estamos atrapalhando o mover de Deus em nossa comunidade.
Estamos não solamente retrasando o mover de Deus em nossa vida, sino que também estamos estorbando o mover de Deus em nossa comunidade.
Nós não temos o direito de sermos ignorantes.
E não temos direito a ser ignorantes.
Infantis espirituais. Quantas riquezas esse autor deixou de compartilhar com esta comunidade?
Quantas riquezas este autor deixou de compartilhar com esta comunidade?
Por causa da indolência.
Por causa de sua indolência.
Por causa da preguiça.
Por causa de sua pereza.
Por causa da imaturidade.
Por causa de sua imaturidade.
E esse é um problema sério.
Este é um problema
sério. É um problema que tem atrapalhado o mover de Deus na nossa geração.
É um problema que ha estorbado o mover de Deus em nossa geração.
Que o Senhor encontre caminho em nossas vidas.
Que o Senhor encontre caminho em nossas vidas.
Amado irmão e irmã.
Amado irmão e irmã.
Existem grandes perigos em nossa vida cristã.
Existem grandes perigos em nossa vida cristã.
Aquilo que chamamos de dissimulações espirituais.
Aquilo que chamamos de
dissimulações.
Disimulaciones de
engaños.
Aquello que llamamos como de engaños sutilezas. Espirituales, sutilezas, artimañas.
Escuche bien.
Escuche bien.
A religiosidade.
La religiosidad.
Muitas vezes nós não percebemos, mas a religiosidade pode estar dentro de nós.
Muchas veces no lo percibimos, pero la religiosidad puede estar dentro de nosotros.
Porque a religiosidade é um engano.
Porque la religiosidad es un engaño.
Nós podemos tratar a mesa do Senhor apenas como algo religioso.
Podemos tratar incluso la mesa del Señor como solamente algo religioso.
Podemos tratar todas as doutrinas cristãs como meramente coisas religiosas.
Podemos tratar todas aquelas doutrinas cristianas simplesmente como algo religioso.
A religiosidade é um extremo.
La religiosidad es un extremo.
É uma grande pedra de tropeço no meio do povo de Deus.
Es una gran piedra de tropiezo en medio del pueblo de Dios.
Quando você estuda o ministério do nosso Senhor Jesus nos evangelhos?
Cuando usted estudia el ministerio del Señor Jesús en los evangelios.
O que ele encontrou como grande obstáculo para a sua obra?
Que foi o que ele encontrou como um grande obstáculo em sua obra na terra?
A religiosidade daquele povo.
La religiosidad de aquel pueblo.
Eles estavam firmados em uma religião.
Ellos estaban afirmados en su religión.
Tudo se resumia a rituais.
Todo se resumía a rituales.
Por outro lado, havia um outro grande perigo.
E por outro lado havia outro grande perigo.
O espiritualismo.
La espiritualidad, o espiritualismo.
E parece que essas duas coisas se harmonizam.
Y pareciera que como que estas dos cosas se armonizaran.
Y digo con una profunda tristeza en mi corazón.
Y lo digo con profunda tristeza en
essas
mi corazón. Esos dos grandes cáncer.
Nós encontramos de forma muito comum no meio do povo de Deus.
Lo encontramos de manera muy común en medio del pueblo de Dios.
Você vê muita religiosidade, muito espiritualismo.
Usted encuentra mucha religiosidad o mucho espiritualismo.
Espiritualismo não é espiritualidade.
Y espiritualismo no es lo mismo que espiritualidad.
São duas características de pessoas imaturas.
Porque son dos características de personas inmaduras.
Todas pessoas que são imaturas, elas gostam de expressar ou religiosidade ou espiritualismo.
Todas las personas que son maduras o inmaduras?
Imaturas.
Todas las personas que son inmaduras les gusta manifestarse o en la religiosidad o en el espiritualismo.
Você vê que elas têm muito discurso e pouca vida.
Ustedes se van a dar cuenta que tienen mucho discurso y poca vida.
A vida cristã, ela é equilibrada.
La vida cristiana es equilibrada.
A grande característica da vida cristã é a profundidade espiritual.
La gran característica de la vida cristiana es la profundidad espiritual.
A grande característica da vida cristã é o fruto do espírito.
La gran característica de la vida cristiana es el fruto del espíritu.
Você pode perceber que pessoas religiosas gostam muito de falar da sua espiritualidade.
Ustedes se van a dar cuenta que muchas personas religiosas les gusta hablar mucho de su propia espiritualidad.
Elas gostam muito de falar, Deus me falou.
Ellos les gusta decir, Dios me dijo.
Ah, eu recebi.
Percebi algo.
Ah, eu tenho.
Algo tenho.
Sabe o que é isso, irmãos?
E sabe que é o que
mania de grandeza.
Como uma mania de grandeza.
Uma pessoa espiritualmente profunda, ela não está pensando em si mesma.
Porque uma pessoa que em realidade é espiritualmente profunda não está pensando em si mesma.
Olha o Evangelho de João.
Miren el Evangelio
de
Juan.
Se você olhar todos os capítulos, você vai ver quantas vezes João faz referência a ele.
Si usted va a leer todos los capítulos, se va a dar cuántas veces Juan hace referencia a él.
Siempre que él hacía referencia a sí, él llamaba a sí mismo de o otro discípulo.
Siempre que él hacía referencia de sí mismo, él decía que aquel otro discípulo.
Aquel discípulo.
Aquel discípulo.
Siempre que él hacía referencia a sí mismo, él se ocultaba.
Siempre que él hacía referencia a sí mismo, se ocultaba.
O religioso o espiritualista
no. El religioso o el espiritualista no lo
hace. Eles gostam de aparecer.
Les gusta mostrarse.
Eles gostam de preeminência.
Les gusta tener la preeminencia.
E esse tipo de comportamento é um atraso na vida da igreja.
Y ese tipo de comportamiento retrasa la vida de la iglesia.
Porque eles sempre gostam de ter evidência.
Porque a ellos siempre les gusta tener evidencia.
Nós temos que olhar para o nosso Senhor Jesus.
Y tenemos que mirar a nuestro Señor Jesús.
Ele é um grande modelo para nós.
Él es el gran modelo para nosotros.
Quando ele esteve lá no deserto.
Cuando él estuvo allí en el desierto.
Ele foi provado em três áreas aonde nós sofremos grandes compulsões.
Él fue probado en tres áreas donde nosotros sufrimos grandes compulsiones.
Quando Satanás disse para ele transformar pedras em pães.
Cuando Satanás le dijo a él que transformara las piedras en panes.
O que Satanás queria?
¿Qué era lo que Satanás quería?
Que ele fosse um grande líder popular.
Que él fuera un gran líder popular.
Porém, ele não fez.
Sin embargo, él no lo hizo.
Depois Satanás fez o quê?
¿Y después qué hizo Satanás?
Ordenou que ele pulasse do pináculo do templo.
Le dijo que se lanzara del pináculo del templo.
Para que os anjos o amparassem.
Para que los ángeles lo auxiliaran.
Ele seria um grande líder espetacular.
Y él sería así un gran líder espectacular.
Por último, Satanás mostrou os reinos do mundo.
Finalmente Satanás le mostró los reinos del mundo.
E disse: "Tudo isso te darei se prostrares e me adorares."
Y le dice: "Todo esto te daré si postrado me adorares."
Ele disse: "Somente a Deus adorarás."
E ele disse: "Solamente a Deus adorarás."
Nosso Senhor Jesus, ele nunca buscou ser espetacular, popular e nem poderoso.
El Señor Jesús nunca buscó ser espectacular, popular o un líder poderoso.
Ele nunca buscou chamar atenção para si.
Él nunca buscó llamar la atención para sí.
Tudo que ele fez e viveu.
Todo lo que él hizo y vivió.
Aqui nessa terra.
Aquí en esta tierra.
Foi para glorificar o Pai.
Fue para glorificar al Padre.
Este é o nosso exemplo.
Y ese es nuestro ejemplo.
Então, irmãos, cuide do seu coração.
Entonces, hermanos, cuiden su corazón.
Cuide dos seus afetos.
Cuide de sus sentimientos.
Porque religiosidade e espiritualidade.
Porque existe la religiosidad y la espiritualidad.
A espiritualidade e a religiosidade são características de pessoas rasas.
Porque la espiritualidad y la religiosidad son características de personas que están
rasas, superficie.
Que son como superficiales.
Então nós temos que tomar muito cuidado.
Entonces debemos tener mucho cuidado.
Porque isso é que impede o avivamento.
Porque eso es lo que impide el avivamiento.
O avivamento ele nos leva para as profundezas de Deus.
Y ese avivamiento nos lleva a las profundidades de Dios.
Eu louvo a Deus por esta comunidade ter escolhido estudar esse tema.
Y yo alabo a Dios por esta comunidad que escogió estudiar acerca de este tema.
Y que você peça ao Senhor.
Y que usted le pida al Señor.
Tire do meu coração toda superficialidade.
Quita de mi corazón toda superficialidad.
Toda religiosidad.
Toda religiosidad.
Todo espiritualismo.
Todo espiritualismo.
Me coloque na escola de Cristo.
Y me ponga en la escuela de Cristo.
Me ajude a ter uma vida cristã profunda.
Me ayude a tener una vida cristiana profunda.
Uma vida aonde eu possa experimentar Deus de verdade.
Una vida en donde yo pueda experimentar a Dios de verdad.
Porque o oposto de religiosidad é realidade espiritual.
Porque lo opuesto de religiosidad es realidad espiritual.
E é isso que nós precisamos buscar.
Y eso es lo que necesitamos buscar.
O oposto de espiritualismo.
Y lo opuesto al espiritualismo.
É espiritualidade.
Es espiritualidad.
É santidade.
Es santidad.
É consagração.
Consagración.
Aonde está a nossa força espiritual?
¿En dónde está nuestra fuerza espiritual?
Na vida de consagração.
En una vida de consagración.
Aonde nós aprendemos isso?
¿En dónde aprendemos eso?
Lá na história de Sansão.
Allí en la historia de Sansón.
Sansão, ele tinha um poder oculto dentro dele.
Sansón tenía un poder oculto en él.
Aonde residia este poder oculto?
¿Y en dónde residía este poder oculto?
Na sua vida de consagração.
En su vida de consagración.
É isso que nós temos que aprender.
Y eso es lo que tenemos que aprender.
O poder espiritual, ele está escondido em nossa vida de consagração.
Porque ese poder espiritual está escondido en nuestra vida de consagración.
Imagine o quanto você perde por ser imaturo.
Imaginen cuánto usted pierde por ser inmaduro.
Muitas vezes as pessoas me perguntam: como que eu posso conhecer mais a Deus?
E as pessoas a mim me perguntam: como é que eu posso conhecer mais a Deus?
Como que eu posso ter essa profundidade da revelação e da aplicação espiritual?
Como é que eu posso ter essa profundidade da revelação e da aplicação espiritual?
Amados irmãos e irmãs.
Amados irmãos e irmãs.
Eu digo algo para vocês.
Les voy a decir algo.
Depois de servir o Senhor durante 40 anos.
Depois de servir ao Senhor durante 40 anos.
A conclusão que eu chego.
La conclusión a la que yo
llego. Que a única maneira de você conhecer profundamente a Deus.
Es que la única manera en que usted pueda conocer profundamente a Dios.
Y su palabra.
Y su palabra.
Es dejar de ser inmaturo.
Es dejar de ser inmaduro.
Porque enquanto nós ficarmos na religiosidade, na espiritualidade,
porque
no espiritualismo,
en cuanto nos quedemos en la religiosidad y en el espiritualismo,
nós nunca vamos ter vida profunda.
Nunca vamos a profundizar.
Você pode até ler os melhores livros, ter uma grande biblioteca, mas entenda, profundidade é uma questão de vida.
Usted puede tener los mayores libros, una biblioteca muy grande, pero entienda que la espiritualidad la
es una cuestión de vida.
Es una cuestión de vida.
No es una cuestión solo de conocimiento.
No es algo solamente de conocimiento.
¿Qué es conocimiento?
¿Y qué es conocimiento?
¿Será que nuestra idea de conocimiento es intelectual?
Porque nuestra idea de conocimiento es que sea algo solamente intelectual.
No. Espiritualmente falando.
Y espiritualmente hablando.
Conhecimento espiritual.
El conocimiento es espiritual.
É uma questão de relacionamento com Deus.
Es una cuestión de relación con Dios.
É experiência com Deus.
De tener experiencia con Dios.
E a experiência com Deus nos forma é de dentro para fora.
Y la experiencia con Dios nos forma desde adentro hacia afuera.
E a grande característica de uma pessoa que tem experiência com Deus.
Y una gran característica de una persona que tiene experiencia con Dios.
É o quebrantamento.
Es el quebrantamiento.
É uma pessoa quebrantada.
Es una persona quebrantada.
Você nunca vai conhecer uma pessoa que tem experiência com Deus que é arrogante.
Usted nunca va a conocer a una persona que ha tenido experiencia con Dios y que sea arrogante.
Cuanto más você conhece ele,
entre más usted lo conoce a él,
más você se siente aplastado.
Más se siente usted aplastado.
Esmagado.
Derrotado.
É isso que você precisa entender.
Es lo que usted necesita entender.
Cuando você chega ali em 2 Coríntios capítulo 12.
Y cuando usted llega allí a 2 Corintios
capítulo 12. É um lindo retrato de vida cristã profunda.
Allí vemos el retrato de lo que es una vida cristiana profunda.
Você vê que está falando dele mesmo.
E você vê que Paulo está falando de si mesmo.
Porém, ele está se guardando.
Pero él se está guardando.
Então, ele vai dizer assim: conheço um homem em Cristo.
E ele diz: conozco um homem em Cristo.
Este é, sim, uma definição de vida cristã madura.
E isto é, em si, uma definição de uma vida cristã madura.
O que é um cristão maduro?
E que é um cristiano maduro?
É a vida de um homem em Cristo.
É a vida de um homem em Cristo.
É a vida de uma mulher em Cristo. É
a vida de uma mulher em
Cristo. Um homem em Cristo, uma mulher em Cristo.
Porque o homem em Cristo ou a mulher em Cristo
é uma definição de maturidade. É uma
definição de madurez.
Então ele disse: eu conheço um homem em Cristo.
Então se eu conheço um homem em Cristo
que foi até o terceiro céu.
Que foi até o terceiro cielo.
Os gregos dividiam a esfera celestial em três partes.
Porque
os
gregos dividiam a esfera celestial em três partes.
Urânio.
El
Eurânio.
Urânio?
Essa é a palavra em grego.
Eurânio. Ah, ok. É uma palavra em grego. Urânio.
Que é o céu estelar.
Que é o cielo estelar.
Depois Mesurânio.
Depois Mesurânio.
Mesurânio é onde eles chamavam de lugares celestes.
Esse é o lugar que nós chamamos como lugares celestes.
Uma esfera que eles criam que habitava demônios ou espíritos.
É uma esfera onde eles criam que habitavam como os demônios.
E havia uma outra esfera que era Epurânio.
E havia outra esfera que era Epurânio.
Aonde estava o trono de Deus.
Que é onde estava o trono de Deus.
É aí que Paulo está dizendo.
E aí é onde Paulo se
conheço
está referindo.
Conheço um homem que foi até o trono de Deus.
Conozco um homem que foi até o trono de Deus.
Se no corpo ou fora de corpo, eu não sei, Deus o sabe.
Se no corpo ou fora do corpo, não lo sei, Deus lo sabe.
Este homem, ele teve muitas revelações.
E este homem teve muitas revelações.
Eu não encontro palavras para poder dizer.
E
eu
não encontro as palavras para poder
dizer. Aí você vai ver que ele muda o assunto.
E você aqui se dá conta que ele cambia o assunto.
Aí ele vai falar do seu espinho na carne.
E vai falar de seu
espinho da carne.
Sua espina na carne.
Ele vai dizer que para que eu não me ensoberbecesse por conta das revelações.
E ele disse que por causa de que ele não se ensoberbeciera por causa das revelações.
Deus colocou um espinho na carne.
Deus pôs um aguijón em sua carne.
Quantas vezes Paulo orou sobre esse espinho?
E quantas vezes Paulo orou por esse aguijón?
Apenas três vezes.
Solamente três.
Por que que ele orou três vezes?
E por que ele orou três vezes?
Este é um ponto muito importante.
E aqui é um ponto muito importante.
Porque Paulo era maduro.
Porque Paulo era maduro.
Porque, irmãos, muitas vezes Nós oramos durante muitos anos por uma coisa que Deus ainda não respondeu.
E por que nós a vezes oramos durante muitos anos por uma coisa que Deus ainda não respondeu?
E nós temos que entender que Deus dizer não já é uma resposta.
E nós devemos entender que quando Deus diz não, já é uma resposta.
A questão é que nós achamos que as nossas orações, elas existem para mudar Deus.
E o problema aqui é que nós cremos que nossas orações existem para cambiar a Deus.
Não, as nossas orações mudam, transformam nosso coração.
E não, as orações mudam ou transformam nosso coração.
O irmão do passado, ele disse assim.
Um irmão do passado disse assim.
Eu te dou graças, ó Deus, porque não respondestes a maioria das minhas orações.
Eu te dou graças, Deus, porque não respondiste a maioria de minhas orações.
Eu te dou graça porque eu não obtive muitos resultados nas minhas orações.
E te dou graças porque eu não tive muitos resultados de minhas orações.
Eu não ganhei muitas bênçãos nas minhas orações.
Eu
não ganhei muitas bendições.
Eu ganhei?
Eu não ganhei ou não tive
muitos resultados de minhas bendições.
Mas eu ganhei a ti.
Pero te ganhei a ti.
Tu foi a melhor resposta que eu tive das minhas necessidades.
Tu fuiste a melhor resposta que eu tive a minhas necessidades.
Sabe o que é isso, irmãos?
E sabem o que é isso, irmãos?
Maturidade.
Madurez.
É isso que nós temos que aprender.
E isso é o que temos que aprender.
Nós não oramos para mudar a Deus.
Nós não oramos para cambiar a Deus.
Oramos para ser transformados.
Oramos para ser transformados.
Oração não é realização.
A oração não é realização.
É relacionamento. É
relacionamento.
Oração não é realização.
A oração não é realização.
É relacionamento.
É relacionamento.
E Paulo orou só três vezes.
E Paulo solamente orou três vezes.
Tinha um espinho cravado na sua carne.
Tinha um aguijón clavado em sua carne.
E o que Deus disse para ele?
E que é o que Deus lhe disse?
Eu não vou responder a sua oração.
Eu não ia responder sua oração.
Eu não vou tirar o espinho.
Não te vou quitar esse aguijón.
Eu vou te dar graça.
Eu te vou dar graça.
Então o que é melhor para Paulo?
Então o que era melhor para
Paulo? O espinho sem a graça ou o espinho com a graça?
El aguijón sin gracia o el aguijón con gracia.
Porque ahí él aprendió el mayor secreto de su vida.
Porque ahí él aprendió un gran secreto en su vida.
El poder que se aperfeiçoa en la fraqueza.
El poder que se perfecciona en la debilidad.
Si Pablo fuese un cristiano inmaturo, ¿qué que él haría?
Y si Pablo hubiese sido un cristiano inmaduro, ¿qué hubiera hecho?
Él iba a hacer la campaña de Daniel.
Hubiera hecho alguna
Acho
campaña.
Acho que ustedes ni saben lo que es eso aquí, ¿no?
Ustedes saben lo que es eso aquí.
É, no Brasil tem muitas comunidades que fazem a campanha de Daniel, orar e jejuar durante 21 dias.
Ah, em Brasil há comunidades que fazem a campanha de Daniel, que é orar e ayunar durante 21 dias.
Mas não façam isso, pelo amor de Deus.
Pero por el amor de Dios no vayan a hacer eso.
O que Paulo poderia fazer se ele não fosse um cristão maduro?
Que Paulo hubiese hecho si él no hubiese sido un cristiano maduro?
Ele ia chamar todos os irmãos e em todas as comunidades que ele passasse para que orasse pelo seu espinho na carne.
Ele hubiese llamado a todos los hermanos y hubiera pasado por todas aquellas comunidades y hubiera llamado a los hermanos para que oraran por su carne.
Não, irmãos, ele não fez isso.
Y él no hizo eso, hermano.
Ele orou apenas três vezes.
Él solamente oró tres veces.
E sabe por quê?
¿Y sabe por qué?
Porque ele teve a resposta.
Porque ele teve a resposta.
A resposta foi a graça de Deus na sua fraqueza.
E
a
resposta foi a graça de Deus em sua debilidade.
Ele aprendeu a desfrutar Deus na sua fraqueza.
Ele aprendeu a desfrutar a Deus em sua debilidade.
Ele aprendeu que enquanto mais fraco ele fosse,
ele aprendeu que entre mais débil fuera,
mais o poder de Deus iria superabundar na vida dele.
El poder de Dios más iría a superabundar en
él. É isto que nós precisamos aprender.
Y es lo que necesitamos aprender.
Isto é avivamento.
E isso
é avivamento. Esse é o avivamento pessoal que nós precisamos experimentar.
E esse é o avivamento personal que nós necessitamos
experimentar.
O poder
de Deus que se aperfeiçoa em nossas fraquezas.
O poder de Deus que se perfecciona em nossas debilidades.
Aí Paulo vai dizer assim: eu, de bom grado.
Aí que?
Eu, de bom grado.
De buena ganancia.
De bom grado.
Como de...
Eu, alegremente.
Sim. Então, ele poderia ter também dito: eu de buena gana ou alegremente.
Eu aprendi a me gloriar nas minhas fraquezas.
Aprendi a gloriar-me em minhas debilidades.
Quanto mais fraco eu sou,
e entre mais débil sou,
mais o poder de Deus opera por meio da minha vida.
Mais poder de Deus opera através de minha vida.
Porém, a fraqueza aqui não é fraqueza moral.
Pero aquí esa debilidad no es una debilidad moral.
Essa fraqueza é a fraqueza promovida pelo quebrantamento espiritual.
Es una debilidad promovida por el quebrantamiento
espiritual. Pela rendição espiritual.
Por la rendición espiritual.
É isso que nós precisamos, irmãos.
Y eso es lo que necesitamos,
aprender
hermanos.
A render a nossa vida aos pés do Senhor.
Aprender a rendir nuestra vida a los pies del Señor.
Nos colocar aos seus pés.
De ponernos a sus pies.
Agora, por favor, vamos para outra parte.
Agora, por favor, vamos a ir a outra parte.
Observe, irmãos, que aqui nós temos Um ponto muito importante.
E observem aqui, irmãos, que aqui temos um ponto
muito
importante.
O que atrapalha o avivamento?
E que é o que detiene ou estorba esse avivamento?
A imaturidade.
A imadurez.
Então aqui nós temos um grande problema que tem impedido o mover de Deus em nossos dias.
Então temos aqui um grande problema que ha impedido esse mover de Deus em nossas vidas.
Agora observe.
Agora observem.
No versículo 4.
En el versículo 4.
É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados.
Es imposible que aquellos que alguna vez fueron iluminados.
Aqui o termo no texto original fala de alguém esclarecido.
E aqui o termo original habla de alguém como esclarecido.
A ideia aqui é de iluminação espiritual.
E a ideia aqui é de iluminação espiritual.
E diz assim: e provaram o dom celestial.
E aqui diz: e gostaram do dom celestial.
O termo provaram aqui fala de desfrute.
E aqui o termo provaram ou gostaram se refere ao disfrute.
A expressão dom no singular é uma referência a Cristo.
La expresión don.
Dom.
Dom en el singular es una referencia a Cristo.
Cuando es no plural es una referencia al Espíritu Santo.
Y cuando está en el plural es una referencia al Espíritu Santo.
Y dice así: y se tornaron participantes del Espíritu Santo.
Y dice aquí y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo.
Aquí el sentido como hoy por la mañana hablamos, compañerismo.
Y aquí el sentido es como lo dijimos en la mañana, que se refiere a compañerismo.
Y dice más ainda: y probaron la buena palabra de Dios.
Y dice algo más, dice: y probaron o gustaron de la buena palabra de Dios.
El término palabra aquí es rema, fala de la palabra vivificante.
Y aquí el término palabra se refiere a rema, que es una palabra vivificante.
Entonces aquí fala de la palabra en su acción ejecutiva, en su experiencia.
Entonces aquí la palabra habla como de una palabra que se ejecuta, que es experimentada.
Y continúa diciendo así: y los poderes del mundo vindouro.
Y continúa diciendo: y los poderes del siglo venidero.
Esa expresión y los poderes del mundo vindouro, y.
Y esta expresión y los poderes del siglo venidero, ese y.
Na gramática grega, fala de uma partícula cumulativa, aditiva, cumulativa.
Habla como de uma partícula que é como acumulativa.
E aditiva.
E como adiciona. Que adiciona.
O que significa que não somente provaram a boa palavra,
que
também provaram os poderes do mundo vindouro.
Que em realidade significa que não só gostaram da boa palavra, sino que também gostaram dos poderes do siglo venidero.
Aí diz que esta pessoa.
Aqui diz que esta pessoa
com tamanha experiência espiritual,
com essa grande experiência espiritual,
caiu.
Caiu.
Essa palavra caiu aqui, ela traz a ideia de cair para o lado.
Esta ideia de cair acá, esta palavra cair traz a ideia como de cair-se hacia um lado.
E também um desmoronamento.
Ou um desmoronamento.
Então ele diz: é impossível. Observe bem, ele diz: é impossível renová-los para o arrependimento.
Y aquí miren lo que dice, es imposible que sean renovados para el arrepentimiento.
¿Qué quiere decir que esta persona con tamaña envergadura espiritual?
¿Y qué quiere decir esto que esta persona con tamaña envergadura espiritual?
Você não tem como trazê-la de volta para os princípios elementares da fe cristã.
No hay como traerla de vuelta a esos principios elementales de la fe cristiana.
O arrependimento aqui não é o arrependimento que ela tem que ter em função do seu pecado.
Porque el arrepentimiento que esta persona debe tener aquí no es uno en función de su pecado.
É um arrependimento como se ela tivesse que converter de novo.
Não é um arrependimento como se você tivesse que convertir de novo.
Ele disse isso é impossível.
Disse porque disse que é impossível.
E qual é a lição que nós temos aqui?
E qual é a lição que temos aqui?
Como eu disse, nós temos que interpretar esses assuntos dentro da hermenêutica.
E como les dije, debemos interpretar esto en medio de los asuntos de la hermenéutica.
A hermenêutica é a ciência da interpretação da Bíblia.
Que es la ciencia de interpretación de la Biblia.
Aqui ele está tratando de apostasia.
Aquí está tratando de apostasía.
Agora ele está falando de um cristão maduro.
E agora está falando de um cristiano maduro.
Um cristão que tem experiência com Deus.
Um cristiano que tem experiência
iluminação
com Deus.
Espiritual.
Que tem iluminação espiritual.
Experimentou uma palavra vivificante.
Experimentou essa palavra vivificante.
Os poderes do mundo vindouro.
Os poderes do mundo venidero.
Alguém que tinha um profundo companheirismo espiritual.
Alguém que tinha um profundo companheirismo espiritual.
Porém caiu.
Sin embargo, cayó.
Você lembra de Davi?
Usted se acuerda de David?
Lá em 2 Samuel capítulo 11.
Allí en 2 Samuel capítulo 11.
Davi era o rei de Israel.
David es el rey de Israel.
Já havia ocorrido muitas conquistas no seu reino.
Y ya había tenido muchas conquistas en su reino.
Onde Davi estava?
¿Y en dónde estaba David?
Era guerra.
En la guerra.
Mas Davi não estava na guerra.
Pero David no estaba en la guerra.
Ele estava lá no seu palácio.
Ele estava já em seu palácio.
Aí ele sai do seu quarto.
E ele sai de seu quarto.
Eu não sei se tem essa palavra, sacada. Como um espaço do seu quarto.
Bueno, como uma espécie, como, não sei, como aberto. De balcão, como um espaço que tinha em seu quarto.
Mas o que que ele vê?
E que é o que ele vê desde ali?
Ele vê uma mulher.
Ele viu a uma mulher.
A mulher era casada.
E a mulher era casada.
Davi tomou aquela mulher para si.
E Davi tomou essa mulher para si.
E todos nós sabemos o que aconteceu com a sua vida.
E já todos sabemos o que sucedeu com sua vida.
Aquela mulher era a mulher de um grande general de Davi.
Aquela mulher era a mulher de um grande general de Davi.
Sabe qual é o nome desse general?
E sabe qual era o nome desse general?
Urias.
Urias.
Sabe o que significa Urias?
E sabe o que significa Urias?
A luz de Deus.
La luz de Dios.
E nós sabemos que Davi, ele mandou colocar Urias numa posição onde ele estivesse vulnerável.
E todos sabemos que Davi mandou colocar a Urias em uma posição onde ele quedara vulnerável.
E nós sabemos que na guerra, num ponto vulnerável, ele morreu.
E nós sabemos que naquela guerra, nesse ponto vulnerável, Urias morreu.
Quando isso aconteceu, é como se Davi tivesse apagado a luz de Deus na sua vida.
E quando isso sucedeu, é como se Davi hubiese apagado a luz de Deus em sua própria vida.
Irmãos, quantos exemplos nós temos da Bíblia de homens maduros que caíram.
E irmãos, quantos exemplos temos na Bíblia de homens maduros que caíram?
Isso é algo muito sério.
Isso é algo muito sério.
Deixe-me mostrar algo aqui para vocês.
Permitam-me aqui mostrar-lhes algo a vocês.
Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14.
Aqui em Colossenses capítulo 4, 14.
Paulo está fazendo uma saudação.
Paulo está fazendo como um saludo.
Aí ele sauda a Lucas, o médico amado.
E aí ele saluda a Lucas, o médico amado.
Aí ele diz assim, e também a Demas.
E ele também saluda a Demas.
Depois em Filemão, no capítulo 1, versículo 24.
E depois em Filemão, no capítulo 1, versículo 24.
Ele vai saudar também alguns dos seus companheiros.
Ele também saluda ali alguns de seus companheiros.
Ele saúda a Marcos.
Ele saluda a Marcos.
Aristarco.
A Aristarco.
Também Demas.
A Demas também.
E Lucas.
E a Lucas.
Ele diz assim, meus cooperadores.
Ele disse assim, mis cooperadores.
Esses eram os homens que caminhava com Paulo.
Esses eram os homens que caminhavam com Paulo.
Esses homens eram maduros, eram homens provados.
Homens maduros, homens provados.
Mas em 2 Timóteo.
E em 2 Timóteo.
Capítulo 4, versículo 10.
Em el 4, 10.
Paulo diz assim: Demas me abandonou.
Paulo disse assim: Demas me abandonou.
Tendo amado o presente século.
Amando este mundo.
Esta palavra abandonou.
E esta palavra abandonou.
Ela traz uma ideia muito interessante.
Transmite algo muito interessante.
Significa abandonar e deixar em grandes dificuldades.
Significa abandonar e deixar em grandes dificuldades.
Não é, por exemplo, chegou um momento, Paulo disse. Em um momento, Paulo disse.
E depois, em um momento, Paulo disse.
Não é como se Paulo dissesse.
Não é como se Paulo lo dijera.
Alguém tem notícia de Demas?
Alguém tem notícias de Demas?
Eu não ouço mais falar de Demas há muito tempo.
Porque eu há muito tempo que não o vejo.
Não é assim, irmãos.
Não, não é assim.
Quando ele diz, Demas me abandonou.
Quando ele disse, Demas me abandonou.
O termo grego para esta palavra, abandonou.
O término grego para esta palavra, abandonou.
É abandonar e deixar em grandes dificuldades.
É abandonar e deixar em grandes dificuldades.
Significa que Paulo estava em um momento em que Demas estava com ele.
Significa que Paulo dijo en un momento en que Demas estaba con él.
Él precisaba de Demas naquela hora.
Y él necesitaba de Demas en ese momento.
Porém, Demas o dejó.
Sin embargo, Demas lo dejó.
Es como si Paulo estuviese con sus manos extendidas, como que afogando.
Es como si Paulo tuviese sus manos extendidas como pidiendo ayuda.
Y Demas se afastou dele.
E Demas se apartou dele.
Esta é a ideia da sua palavra.
Essa é a ideia desta palavra, irmão.
Então observe bem, meus irmãos.
Então observem bem.
Ele era um homem maduro.
Ele era um homem maduro.
Mas o que que aconteceu?
Pero que sucedió?
Ele abandonou.
Ele o abandonou.
Cristãos maduros caem, caem.
Que cristianos maduros caem?
A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuidado que não caia. Quantos exemplos temos?
A Bíblia diz: aquele que creia estar firme, mire que não caiga, e mirem quantos exemplos temos.
Então, se os imaturos é um grande problema para o avivamento.
Então, os imaduros são um grande problema para o avivamento.
Os cristãos maduros que não vigiam também é um problema.
E aqueles cristianos maduros que não vigilam também são um problema.
Nós não podemos ser descuidados.
E não podemos ser descuidados.
Você acha que a igreja de Éfeso não era uma boa igreja?
Você crê que a igreja de Éfeso não era uma boa igreja?
A igreja de Éfeso era uma igreja que era um exemplo.
La iglesia de Éfeso era una iglesia que era un ejemplo.
Você sabe quantos capítulos existem no Novo Testamento que estão relacionados com esta igreja?
Ustedes saben cuántos capítulos hay en el Nuevo Testamento relacionados a esta iglesia?
De forma direta e indireta, 19 capítulos.
De forma directa o indirecta hay 19 capítulos.
19 capítulos relacionados com a igreja de Éfeso.
19 capítulos que están relacionados con la iglesia en Éfeso.
Você vai ver aqui no capítulo 6, capítulo 12, o capítulo 19 de Atos.
Usted va a ver que en el capítulo 6, en el capítulo 12 y 19 de Hechos.
Você vai ver que há um progresso da palavra.
Usted va a ver un progreso en la palabra.
Lá no capítulo 6 vai dizer que a palavra crescia.
En el capítulo 6 va a decir que la palabra crecía.
No capítulo 12 vai dizer que ela crescia e prevalecia.
En el 12 dice que crecía y prevalecía.
No 19 diz que ela crescia e prevalecía poderosamente.
Y en el 19 dice que ella crecía y prevalecía poderosamente.
Esse capítulo 19 é o capítulo que fala do início da história da igreja de Éfeso.
Y ese capítulo 19 es el que se refiere al inicio de la historia de la iglesia de Éfeso.
¿Sabe cuánto tiempo Pablo ficou en Éfeso?
¿Y sabe cuánto tiempo Pablo quedó en Éfeso?
3 años.
3 años.
De esos 3 años, 2 años, él esteve allí en la escuela de Tirano.
Y de esos 3 años, 2 estuvo en la escuela de Tirano.
Él llega a decir en el capítulo 20 del libro aquí de Atos dos Apóstolos.
Y él lo dice en el libro 20 del capítulo del libro de Hechos.
De 2 años. Ele nunca deixou de ensinar todos os desígnios de Deus.
Que durante 2 anos ele não deixou de ensinar todos os desígnios de Deus.
Paulo diz para aqueles presbíteros de Éfeso que foi se encontrar com ele em Mileto.
E Paulo lhe disse a todos estes presbíteros
de Mileto.
De Miletos.
Ele disse para aqueles presbíteros.
Ele lhes disse aqueles presbíteros.
Que noite e dia ele ensinava eles com lágrimas nos olhos.
Que dia e noite ele lhes havia ensinado a eles com lágrimas em los ojos.
Você consegue imaginar isso?
E conseguem imaginar
isso? Paulo pregando, chorando para aqueles irmãos em Éfeso.
Paulo chorando e predicando-lhe a aqueles irmãos em Éfeso.
Você pode imaginar que a carta mais sublime acerca do eterno supremo propósito de Deus em Cristo?
Usted puede creer que la carta más sublime acerca del eterno propósito de Dios en Cristo.
Paulo escreveu aos Efésios.
Fue la que Pablo le escribió a los Efesios.
Essa é uma carta magnífica.
Esa es una carta magnífica.
Agora você imagina que com tanta riqueza esta igreja um dia ela deixou que o seu amor esfriasse.
Y usted puede creer que con toda la riqueza que tenía esta iglesia, un día empezó a enfriarse.
Todos nós sabemos que Timóteo, ele era como um filho espiritual para Paulo.
Y todos sabemos que Timoteo era como un hijo espiritual para Pablo.
E Paulo deixou em Éfeso.
Y Pablo lo dejó en Éfeso.
E Paulo disse assim para Timóteo lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3.
Y en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, Pablo le dice a Timoteo.
Que ele havia deixado Timóteo em Éfeso.
Que él había dejado a Timoteo en Éfeso.
Para que Timóteo pudesse advertir algumas pessoas.
Para que Timoteo pudiera advertirle a algunas personas.
Que não ensinasse outra doutrina.
Que no enseñasen otra doctrina.
Como é possível, irmãos?
¿Cómo es posible, hermanos?
Uma igreja madura.
Que una iglesia madura.
Com tanta riqueza.
Uma igreja com tanta riqueza.
Com tanta profundidade espiritual.
Com tanta profundidade espiritual.
Como é possível, irmãos?
Como é possível, irmãos?
Essa igreja cair.
Que esta igreja cayera.
Essa igreja estava caída.
Porque esta igreja havia caído.
A igreja de Éfeso estava caída.
La iglesia de Éfeso estaba caída.
O Senhor diz assim: "Lembra-te, pois, de onde caíste."
E o Senhor lhe disse: "Recuerda, pois, de onde has caído."
Imagine, é possível cair?
Imagínese, es posible caer
con tanta revelación,
con tanta revelación,
con tanta experiencia,
con tanta experiencia,
con tanta iluminación,
con tanta iluminación.
Sí, nos estamos viendo.
Sí, hermanos, lo estamos viendo.
Es por eso que hemos perdido el avivamiento.
Y es por eso que hemos perdido el avivamiento.
Porque no hemos cuidado dos fundamentos.
Porque no hemos tenido cuidado de los fundamentos.
Porque nos hemos acostumbrado con una otra forma de iglesia.
Porque nos hemos acostumbrado con otra forma de iglesia.
Una iglesia que se parece com uma igreja bíblica.
Uma igreja que se parece com a igreja bíblica.
Mas nós não podemos nos contentar com isso, irmãos.
Pero no nos podemos contentar solo con eso, hermanos.
Nós não podemos contentar com a medida de ontem.
Porque no nos podemos solamente conformar con esa medida de orden.
Con la medida del año pasado.
Con la medida del año pasado.
Nós temos que crescer.
Tenemos que crecer.
Nós temos que ter muito mais do Senhor.
Debemos tener mucho más del Señor.
Existe algo que é melhor do que Cristo hoje?
Existe algo mejor que sea Cristo hoy?
É Cristo mais de Cristo amanhã.
Es algo más de Cristo mañana.
E muito mais de Cristo sempre.
Y mucho más de Cristo siempre.
Que sua vida
em sua vida,
que sua pessoa,
que sua persona,
possa ir crescendo na nossa vida,
possa seguir crescendo em nossa vida.
Esta é a vereda do justo,
é
o caminho do justo,
é o caminho do justo
que vai brilhando, brilhando,
que vai brilhando e brilhando
a maturidade,
até a madurez.
Senão, irmãos, nunca vamos ter avivamento.
Senão, nunca vamos a ter avivamento.
Como
irmãos?
Que Deus vai trazer avivamento para cristãos imaturos?
E como é que Deus lhe vai trazer um avivamento a cristianos imaduros?
Quais são os sinais de uma igreja madura e que cai?
Quais são as señales de uma igreja madura que cai?
A negligência e a indiferença.
La negligencia y la indiferencia.
Esses são dois sinais.
Esas son dos señales.
Quando o cristão é maduro.
Cuando el cristiano es maduro.
Ele cai.
Él cae.
Por que que ele cai?
Porque cae.
Por causa desses dois motivos.
Por causa dessas duas razões.
Negligência e indiferença.
Negligencia e indiferencia.
Qual o nome do pecado da igreja de Éfeso?
¿Cuál es el nombre del pecado de la iglesia en Éfeso?
Negligencia.
Negligencia.
Deixaste o teu primeiro amor.
Dejaste tu primer amor.
A palavra primeiro ali é próprio no grego. A palavra amor ali fala do melhor.
La palabra amor allí habla de lo mejor.
O melhor.
Lo mejor.
O melhor do teu amor.
Lo mejor de tu amor.
Lembra o texto que eu citei aqui, Efésios 6:24?
¿Recuerdan el texto que cité de Efesios 6:24?
Paulo fala que aquela igreja tinha um amor incorruptível para com Deus.
Pablo decía que aquella iglesia tenía un amor incorruptible para con Dios.
Como foi possível esse amor esfriar?
E como foi possível que este amor se enfriara?
Negligência.
Negligência.
É assim que Satanás trabalha.
Es así que Satanás
trabaja. O que foi que roubou o coração de Demas?
E que foi o que se roubou o coração de Demas?
O amor ao mundo.
El amor al mundo.
E por que Demas amou o mundo?
E por que Demas amou o mundo?
Com absoluta certeza, como todas as pessoas que vão negligenciando.
E é com absoluta certeza o mesmo que ocorre com todas as pessoas que vão sendo negligentes.
Você vai perdendo o amor pela palavra.
Você vai perdendo o amor por la palabra.
Você vai perdendo o amor pela oração.
Perde el amor por la oración.
O amor pela comunhão.
El amor por la comunión.
Você não vai percebendo.
Y usted no lo va percibiendo.
Satanás vai entulhando você de coisas.
Usted se va llenando de cosas.
Você começa a desejar tantas coisas nesse mundo.
Y usted empieza a desear tantas cosas de este mundo.
Às vezes as lutas.
A veces las luchas.
Às vezes as tribulações.
Las tribulaciones.
Vão esfriando o nosso amor.
Van enfriando nuestro
amor. Mas
nós
não podemos perder o Senhor de vista.
Pero no podemos perder al Señor de vista.
Nós temos que perseverar até o fim.
Tenemos que perseverar hasta el fin.
Nós temos que ter ousadia para viver a vida cristã.
Debemos tener osadía para vivir la vida
cristiana. Amados irmãos e irmãs.
Amados hermanos.
Olhe para isso.
Miren esto.
Qual é o pecado de Éfeso?
¿Cuál es el pecado de Éfeso?
É a negligência.
Es la negligencia.
Qual é o pecado de Laodiceia?
¿Cuál fue el pecado de la Odisea?
A indiferença.
La indiferencia.
Deixe-me mostrar algo para vocês.
Y permítanme mostrarles algo.
Abra comigo a sua Bíblia aqui em Colossenses.
Abran conmigo su Biblia en Colosenses.
Vamos ver aqui no capítulo 2.
En el capítulo 2.
Vamos ler a partir do versículo 1.
Vamos a leer desde el versículo 1.
Pode ler?
Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo.
Ótimo. Puedes continuar hasta el final del 3.
En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Observen, meus irmãos, o que Paulo diz aqui.
Y observen, hermanos, lo que Pablo está diciendo.
Ele fala de uma grande luta, de um grande esforço que ele tinha pelos cristãos de Laodiceia.
Él habla aquí de una gran, Pablo habla de una gran lucha y un gran esfuerzo que estaba teniendo por los cristianos de Laodicea.
Para que seus corações fossem confortados.
Para que sus corazones sean confortados.
Unidos en amor.
Unidos en amor.
Para que eles pudessem conseguir toda a riqueza da plena certeza do entendimento.
Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento.
E reconhecerem o mistério de Deus.
A fin de conocer el misterio de Dios.
Que é Cristo.
Que es Cristo.
No, essa versão, o mistério do Pai e do Filho, não é a melhor versão.
Aqui.
Melhor versão, o mistério de Deus, Cristo.
En la versión de él dice el misterio de Dios que es Cristo.
Agora, por favor, vem comigo aqui no capítulo 4.
Y ahora veamos ahí en el capítulo 4.
Vamos ler o versículo 13.
El versículo 13.
Podemos ler do versículo 13 até o final, até o 16. 13 a 16.
Desde el 13 al 16.
Pode ler.
Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros.
Amados irmãos, observe bem.
Amados hermanos, observen bien.
Você pode perceber que esta carta, ela tem uma forte tônica para a igreja de Laodiceia.
Ustedes se dan cuenta que aquí esta carta tiene una fuerte tónica para la iglesia de Laodicea.
Você observe aqui no final.
Y observen aquí al final.
A referência especial que Paulo faz à igreja de Laodiceia.
La referencia especial que Pablo hace a la iglesia de Laodicea.
Ele diz, pois dou-lhes testemunho que de que muito trabalha por vós e pelos que estão em Laodiceia.
Porque dice que doy testimonio de que ellos trabajan mucho por ustedes y por los que están en la Odisea.
Ele está falando de Epáfras.
Ele está hablando de Epáfras.
Aí ele diz mais ainda.
Y aún dice algo
no
más.
No versículo 15.
En el versículo 15.
Saudai aos irmãos que estão em Laodicea.
Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea.
E por último ele diz.
Y por último él dice.
Lida que for esta carta entre vós.
Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros,
fazei com que ela seja lida pelos de Laodiceia.
Haced que también sea leída en la iglesia de Laodicea.
E a carta dos laodicenses.
Y la carta de los laodicenses.
Seja lida por vós.
Sea leída por vosotros.
Então aqui nós temos a informação que havia uma carta que foi escrita por Paulo à igreja de Laodiceia.
Entonces aquí tenemos esta información que nos indica que había una carta que Pablo le escribió a Laodicea.
Aonde está essa carta?
¿Y dónde está esa carta?
Ninguém sabe.
Nadie lo sabe.
Mas uma coisa nós sabemos.
Pero nosotros.
Esta era uma igreja indiferente.
Por eso nosotros sabemos que esta era una iglesia indiferente.
Lembra que quando João escreve, recebe aquela carta de Cristo para a igreja de Laodiceia em Apocalipse capítulo 3.
Y vemos que en Apocalipsis capítulo 13, cuando Juan recibe esta carta que era para la iglesia en la Odisea,
esa iglesia va a decir algo.
Esta iglesia va a decir algo.
Que ella no tiene falta de cosa ninguna.
Que dice que ellos no tienen falta de nada.
Ella no tenía falta de nada.
A ellos no les faltaba nada.
¿A dónde estaba Cristo en la Odisea?
¿Y en dónde estaba Cristo en la Odisea?
Do lado de fuera.
Afuera.
Esa no es una figura bonita.
Esa no es una figura agradable.
Cristo fuera batiendo la puerta.
Cristo afuera llamando a la puerta.
Eso es extremamente negativo.
Isso é algo muito negativo.
Isto é o que nós chamamos de indiferença espiritual.
Isto é o que nós chamamos de indiferença
espiritual.
Isso
é sério, irmãos.
Isso é algo muito
sério. Porque se Laodiceia é a igreja de Cristo.
Porque se Laodiceia é a igreja de Cristo.
Aquela igreja que ele disse, eu edificarei a minha igreja.
Aquela igreja a la que se refere que eu edificarei minha igreja.
E as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
E as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Se as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus.
E se as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus?
Como ele pode encontrar uma porta fechada em sua igreja?
Como é que ele pode encontrar uma porta cerrada em sua igreja?
Se a igreja é a casa dele?
Se a igreja é a casa de
ele? Por que ele não tem a chave dela?
Porque ele não tem a chave dessa porta.
Ah, irmãos, tantas coisas para dizermos aqui.
E irmãos, aqui há muitas coisas para dizer.
Mas eu não quero cansar mais os irmãos.
Pero yo no quiero cansarlos más.
Mas esse é o sinal da indiferença.
Pero esta es una señal de indiferencia.
Quando eu olho para isso, irmãos.
Cuando miramos a esto, hermanos.
Isso é como doer dentro de mim.
Es hay un dolor en mi corazón.
Você pensar que igrejas maduras.
Usted puede que pueda pensar que iglesias maduras.
Que caíram.
Que cayeron.
Isso tem que levar-nos aos pés do Senhor.
Isso tem que levar-nos aos pés do Senhor.
Nós precisamos da ajuda do Senhor.
Necessitamos da ajuda do Senhor.
Porque nós podemos viver a mesma condição.
Porque
nós
podemos cair na mesma condição.
Sem perceber.
Sem que lo percibamos.
Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo.
Necessitamos da ajuda do Espírito Santo.
Que ele perscrute o mais profundo do nosso ser.
Que ele escudrinhe no mais profundo de nosso ser.
Do nosso culto.
De nosso culto.
Do ministério da palavra.
Del ministerio de la palabra.
Da nossa devoção pessoal e congregacional.
De nuestra devoción personal y congregacional.
Para que nós sejamos ajudados nesta hora.
Para que podamos ser ayudados en esta hora.
A viver um grande avivamento.
A vivir un gran avivamiento.
Esse avivamento que vai marcar, vai coroar com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo.
Esse ese avivamiento que va a coronar con la venida de nuestro Señor Jesús.
Que el Señor nos ayude,
que el Señor nos ayude, hermanos.
Que el Señor nos libre de toda inmaturidad.
Que el Señor nos libre de toda inmadurez.
Y de todo orgullo espiritual.
Y de todo orgullo espiritual.
Que el Señor nos ayude.
Que el Señor nos ayude.
Vamos a orar.
Vamos a orar.
Vamos a orar.
Padre Santo, Señor. Queremos, Señor, pedirte en esta noche, Señor, que escudriñes en lo profundo de nuestro corazón, Señor. Que quites de nuestro corazón y de nuestra vida, Señor, todo aquello que nosotros hemos puesto allí, Señor, para estorbar tu avanzar en medio nuestro, tu avanzar en nosotros, en nuestras congregaciones. Perdónanos, Señor, por todas esas veces que hemos nosotros mismos sido un estorbo para tu obrar. Te pedimos que arranques de en medio nuestro todo aquello que no es tuyo, Señor, que puedas fluir, Señor, que puedas traernos a la madurez, Padre. Queremos pedir esto, Señor, para que tu nombre sea glorificado, para que puedas encontrar, Señor, en nosotros una iglesia donde pueda ser la verdadera realidad del avivamiento manifestada, Señor. Que no sea algo anormal, Señor, sino que sea algo normal de nuestra vida. Queremos pedirte que sea tu Santo Espíritu, Señor, redarguyéndonos con aquello que hemos escuchado y que podamos, Señor, tomar una posición con aquello que hemos recibido de tu parte, Señor. Lo pedimos, Padre Celestial, y nos encomendamos en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.